Olimpíadas de Inverno 2018 acontece daqui a pouquinho às 9 da manhã, a cerimônia de abertura com esquema de segurança especial, porque é um frio danado. Bom, Olimpíadas de Inverno sim, mas um frio muito grande nesta Olimpíada, e nós vamos tratar deste tema com a professora Kátia Rubio. Ela é professora da Escola de Educação Física e Esportes da USP, estuda o desempenho de atletas de alto rendimento, conversa sempre com a gente sobre questão de Olimpíadas. Bom dia, professora, tudo bem? Bem-vinda aqui ao Jornal mais uma vez.
Bom dia, Roxane. Feliz ano novo. A gente não se falou ainda em 2018, não é verdade? E um bom carnaval antes de tudo, porque já estamos em véspera. Enquanto os coreanos estão lá congelando, nós estamos aqui já brincando com confetes, não é verdade?
É, muito bem lembrado, sem dúvida. Agora, professora Kátia, são 14 esportes, 7 de gelo, 7 de neve. Aliás, ontem já houve algumas participações, algumas disputas, né? Já teve curling, já teve, para quem conhece, eu conheço pouco desses esportes, patinação artística, conheço, minha filha curte muito assistir. Ah, curling é aquele que a gente empurra, né? Lança o disco, né, no chão. Isso, acho que agora eu lembrei. Ah, muito bem.
E vai com rodinho.
Né? Precisa de uma técnica danada.
Deixa o pessoal ouvir a gente chamar o equipamento de rodinho, mas a melhor imagem que eu faço para ele é o rodinho.
E eu chamei de disco, muito bem. Esqui, estilo livre, tudo isso já aconteceu ontem, mas a abertura mesmo se dá hoje. E olha, o Brasil está lá nas Olimpíadas de... Vai participar de 5 esportes com 10 atletas, 9 e um substituto. Mas o que o Brasil tem a ver com tudo isso? Onde é que se treina esses esportes de gelo? Qual é a importância do Brasil participar dessas Olimpíadas?
Olha, Roxane, se a gente entender o esporte como uma manifestação cultural universal e uma linguagem aonde os povos se comunicam, seja os Jogos Olímpicos de Inverno ou de Verão, é uma grande celebração, é um grande congraçamento, não é? Então, o que o Brasil, um país tropical, está fazendo nos Jogos de Inverno? Você acabou de anunciar um dossiê da revista USP falando sobre os deslocamentos humanos. O mundo hoje, mais do que em qualquer outro momento da história, ele não tem fronteiras, ele não tem... O impedimento que antes, o deslocamento de um continente para outro demorava meses, né, semanas, hoje se faz em algumas horas. E o movimento olímpico reflete muito essa condição, porque se no princípio havia uma relação direta entre o atleta e os estados nacionais, hoje os atletas se deslocam e mudam as suas nacionalidades de forma muito fácil.
Treinam fora de seu país também, né?
Treinam fora de seu país. E no caso dos brasileiros, a gente tem tanto os brasileiros natos que treinam e se adaptam seus treinamentos ao país tropical, como é o caso da equipe de bobsled, né, que treina em São Paulo com um trenó adaptado enquanto espera a oportunidade de viajar para os países onde tem gelo. Nós também temos brasileiros nascidos em outros continentes, em outros países, filhos de brasileiros que migraram, seja lá o que for, que desfrutam da nacionalidade e podem representar o Brasil, então, nessas competições.
Muito interessante. Então, 5 modalidades. Ó, só para a gente ter uma ideia. No gelo é o bobsled, skeleton, luge, curling, o hockey, a patinação de velocidade, patinação artística. Ai, que lindo, 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 lindo. E na neve, combinado nórdico, que eu não sei o que é, salto com esqui, snowboard sim, biatlo, esqui estilo livre, o esqui alpino, que é aquele nobre, né? E o esqui cross country. E o Brasil participa de 5, não é? 5 modalidades, professora.
Isso, isso.
As chances, eu não sei, né? As chances já é um outro departamento, né?
Sabe que é muito engraçado, Roxane, quando as pessoas perguntam assim, quais são as chances do Brasil? Eu pergunto, quais são as chances ou o desejo? O desejo é claro que seja de medalha, mas as chances de medalha nos Jogos do Inverno, elas não existem. né? Então, acho que existe sim um desejo de ver os brasileiros protagonizarem uma boa performance. Uhum. Mas, por exemplo, a gente vê a equipe de bobsled, uhum, que na última edição olímpica conquistou a sua vaga numa atitude heróica, né? Pegando a última vaga para a Olimpíada de Inverno. E esse ano eles conquistaram a vaga em 21ª colocação. Né? E isso por quê? Porque houve um belo planejamento e eles puderam permanecer em países onde havia gelo para treinar em loco, desfrutando da experiência de técnicos nativos que tinham já um histórico nessas modalidades. Agora, os quatro componentes da equipe de bobsled brasileira vêm do atletismo.
Ah, sim.
Né? Então, eles eram atletas do atletismo, foi feita uma chamada para compor essa equipe, e como é uma modalidade que precisa de impulsão, de velocidade, né, para soltar o trenó ladeira abaixo, esses meninos foram selecionados e hoje eles estão lá.
Bacana, né? Tô até vendo a foto aqui da equipe. São cinco,
E um dos rapazes que compõe a equipe de bobsled é a quarta edição olímpica dele já de inverno.
Ah, muito bem.
Né? Então a gente tem aí um grupo de pessoas bastante persistente.
Não, e atletas experientes, né? Atletas experientes.
Não nessa modalidade em específico.
Sim, mas atletas profissionais.
Isso, são pessoas que dedicam a sua vida a fazer esporte.
Uhum, tem até a Isadora Williams na patinação artística. A gente fala muito da patinação artística porque ganha, né, tem um apelo na mídia muito grande.
Visibilidade. Ela está indo para a segunda edição olímpica dela. Uhum. Ela também, filha de uma brasileira com um estrangeiro, e ela a vida inteira viveu fora do Brasil, mas desfruta de ter dupla nacionalidade. Ela está indo para a segunda edição olímpica. Na primeira edição olímpica ela era muito jovem, tinha pouquíssima experiência, agora ela já vai com mais experiência, mas embora tenha muita experiência, vamos lembrar assim, que nós temos russas, nós temos americanas, um grupo de países que tem essa experiência acumulada, não só de viver em países onde o gelo e a neve são comuns, mas principalmente porque tem recursos de equipe. Uhum. Embora seja uma modalidade individual, a patinação artística, ela depende de equipes de muita gente oferecendo recursos para a patinadora fazer uma boa apresentação, não é? Então, tem coreografia, tem a preparação física, tem a preparação técnica, enfim, não é simplesmente colocar o patins e sair deslizando.
Não, muito longe disso. O snowboard com a Isabel Clark, então a patinação artística com a Isadora Williams, o esqui alpino, que é considerado o nobre, né, das modalidades no esqui, o Michel Macedo, o esqui cross country com a Jaqueline Mourão e Vitor Santos, e o bobsled, que a professora Kátia falava agora, o Edson Bindilatti, Odirley Pessoni, Rafael Souza, Edson Martins e o Eric Viana como reserva. Bacana a gente falar o nome de todos, né, que vão participar, portanto.
E acho que uma coisa interessante também ressaltar nessa edição olímpica de inverno, Roxane, uhum, o quanto os Jogos Olímpicos refletem a dinâmica social do momento em que ele é realizado, não é?
Isso é importante.
Então a gente tem a Coreia, os Jogos acontecendo na Coreia do Sul, os Jogos Olímpicos servindo como um grande pretexto para uma longa discussão, uma intensa discussão sobre a unificação das Coreias. Então, nós teremos a Coreia do Norte e a Coreia desfilando, unificadas, tanto na abertura como no encerramento dessa edição olímpica. E o time de hóquei feminino misto com as duas Coreias. Não é? Então, nós temos aí um considerável fluxo de pessoas da Coreia do Norte indo à Coreia do Sul, torcer pela Coreia do Norte. A irmã do ditador estará lá presente, falando em nome dele. Então, usando essa situação para trazer visibilidade a essa tensão que existe entre as duas Coreias desde o final da década de 50. Isso me faz muito lembrar os Jogos Olímpicos da Antiguidade, quando havia a treta olímpica, 3 meses antes e 3 meses depois da realização dos Jogos Olímpicos, para que tanto atletas como o público pudesse chegar à Olímpia e assistir à competição. E nesse trajeto, né, nesse passeio que todos faziam, era também um momento de fazer muitos conchavos políticos entre as cidades e estados para que depois de terminada a trégua houvessem aí estratégias delimitadas para as novas ações de guerra. Então eu vejo que os Jogos de Inverno da Coreia apontam um pouco nessa direção. Os Estados Unidos devem ou não participar dessa discussão. Há um grande debate interno acontecendo nos meios políticos sobre se essa questão compete especificamente às duas Coreias ou se deveria haver a ingerência internacional nesse cenário.
É uma discussão importante. Muito bem, por tudo isso, sem dúvida alguma, é esporte, tem aspectos culturais marcantes, como diz a professora Kátia, tem essa questão da trégua, quer dizer, o esporte, o objetivo do esporte e de uma Olimpíada, isso é muito interessante, é muito bacana da gente assistir sempre. Vamos ver se o Brasil melhora seus resultados, porque às vezes você vai também para melhorar os seus resultados, é o que pode acontecer com o bobsled, promete ser a melhor resultado da história, isso já é um avanço, já é um progresso, né? Porque a história dos esportes, ela é feita de pequenas conquistas, às vezes grandes saltos, né? Às vezes um resultado incrível, mas é degrau a degrau e é importante a gente acompanhar e apoiar, sim, tem a patinação artística, né? Que é apaixonante, acho que se você assiste uma vez, você vai querer acompanhar sempre que possível, e muitos outros esportes para quem se identifica com esses esportes de neve ou gelo. Acho que vale muito a pena, e daqui a pouquinho, né? Às 9 horas vai ser aberto, e aí a Coreia promete um show absurdo de modernidade, de tecnologia, diz que será incrível essa abertura.
É isso aí, e os jogos vão acontecer numa cidade que é muito pequenininha, né? São 15 mil habitantes, e é incrível como eles conseguiram transformar um lugar ermo e isolado, e enfim, sem qualquer visibilidade ou prestígio, transformar aquilo no centro do mundo por 2 semanas.
Não é incrível isso? A capacidade de planejamento, de organização, que um evento pois desse porte exige, né, professora?
Um dia a gente chega lá, Roxane.
Muito bem. Enquanto isso, a gente vai torcendo pelos nossos atletas, né? Vamos acompanhar a participação destes 9, 10 atletas, um substituto, 10 atletas que estão lá na Coreia do Sul. Conversei com a professora Kátia Rubio, professora da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo. Muito obrigada.
Obrigada a você, bom dia a todos e um ótimo carnaval.
Obrigada.